Vejam só a coragem de Irmã Dulce, bondade e coragem, porque realmente ela fazia de tudo para ver as pessoas abrigadas, né? As pessoas mais felizes, porque ela lidava realmente com aquelas pessoas que estavam na rua, os mais doentes, os mais necessitados, um exemplo para nós. Ela enfrentou os empresários, até o arcebispo, ela argumentou, né, que não era nada demais estar no meio dos operários, né, formou o Círculo Operário da Bahia, ocupou casas desocupadas, que não era justo mesmo, casas desocupadas e as pessoas sofrendo nas ruas. Enfrentou até processaram. Veja só, a Irmã Dulce, aí realmente ela teve que tirar as pessoas das casas. E agora, nessa parte da história, ela enfrenta também o prefeito de Salvador, porque ela leva os doentes para as escadarias, lá para a rampa do Santuário do Senhor do Bonfim. Aí o prefeito ficou bravo com ela e disse assim: a senhora colocou ali as fezes dessa cidade. Que horror, né? Disse o prefeito. Aí ela respondeu: aqueles a quem o senhor chama fezes são nossos irmãos. Mas foi obrigada a tirá-los dali, claro, em uma semana. Eles estavam, inclusive, né, ali em frente ao santuário, também desabrigados. Dulce aí precisava procurar outro lugar para abrigá-los, né? Para abrigar esses doentes e outros que ela ajudava. Em uma visita ao convento Santo Antônio, olhou para o galinheiro e pediu à Madre Superiora que cedesse o espaço para construir um centro de assistência. Olha aí, o espaço foi concedido. Então, onde estava o galinheiro, né? Tira as galinhas para um outro cantinho e constrói ali um centro de assistência. O espaço foi concedido, né? E Dulce solicitou ajuda para todos que conhecia para construir o prédio. Conseguiu colchões, camas, cobertores e lençóis. E depois da construção pronta, acomodou ali 60 pessoas, a maioria sofrendo de câncer, tuberculose, gangrena. Eram pessoas doentes graves mesmo, né? Ela só não tinha dinheiro para pagar por todos os serviços. Pediu ajuda do presidente, foi no presidente da república, né? Ela não ficava com pouca coisa, não. Foi até o presidente. O presidente era Eurico Gaspar Dutra, que visitou Salvador e se encontrou com a Irmã Dulce. Na conversa, ela disse que estava endividada com a construção do albergue e pediu ajuda para, na época, sanar uma dívida de 6 milhões de cruzeiros. Na época era cruzeiros, né? O pedido foi concedido em 1950 e ajudou a criar o que hoje é conhecido como Hospital Santo Antônio. É um dos maiores hospitais da Bahia. Então foi construindo, né? Ela chegou a essa construção, virou um grande hospital. Hoje o maior da Bahia, Hospital Santo Antônio. Muito bem, mesmo assim ela ainda fazia noites e noites de ronda, todos os dias, das 8h30 às 11h30 da noite. Dulce e outras duas freiras faziam ronda pela cidade e levavam para o abrigo todos os pobres que encontravam. Lá eles tomavam sopa e podiam dormir até às 5 da manhã. Pois é, olha, construiu um hospital, formou o Círculo Operário, né? Enfrentou aí autoridades, foi até o presidente da República pedir auxílio, e ela, em 1988, consta aqui, né? Ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Né? Quando foi indicada ao Nobel da Paz pelo presidente da República, era José Sarney na época. A carta enviada à instituição começava com a descrição de Dulce. Eles descreviam a Irmã Dulce como uma mulher frágil, mas determinada. Frágil porque, só pela aparência, porque ela tinha 1,48m, não chegava 1,5m de altura. E era bem magra, bem franzina. Então parecia frágil, mas era uma mulher muito forte e muito determinada. Que história bonita e de exemplo para todos e todas nós. Nossa santa brasileira, Irmã Dulce, que será chamada Santa Dulce dos Pobres. Hoje, no nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, falando de Santa Dulce dos Pobres e Irmã Dulce, porque também é uma trabalhadora. Ela lutava em ocupação de casas, em a reivindicação dos operários, com as autoridades. Então, ela realmente é uma santa trabalhadora. E um exemplo para nós, esse exemplo, nós gostamos de tentar seguir, jamais chegamos aos pés dela, né? Mas é bom que a gente tente seguir, inclusive na nossa vida, na nossa militância, como a gente chama, essas pessoas que participam de movimentos, ou mesmo na igreja, ou de movimentos aí operários, movimento de moradia, de luta pela terra. Né? Hoje temos comida orgânica e de boa qualidade, graças a camponeses que ocuparam terras. Mais de 350 mil famílias nesse país são assentadas na terra por conta da luta dentro do movimento, né? Movimento MST, que coloca as pessoas na terra e depois consegue essa terra e ficam lá, é concedida a terra a eles. Em geral, eles ocupam terra que ninguém usa, ninguém está usando. Assim como a Irmã Dulce quis ali o lugar do galinheiro, estava usando para o galinheiro, mas era grande. Hoje tem o maior hospital da Bahia que ela construiu lá. Então, coloca as galinhas num cantinho bom e construiu ali um abrigozinho, foi crescendo, formou um hospital. Então, tem pessoas que participam, os que participam dos movimentos são militantes, pessoas que tiram o tempo do seu lazer, de sono, para aprofundar as questões, se organizar e lutar pelos direitos, às vezes pelos seus próprios e às vezes pelos direitos dos outros. Esses movimentos enfrentam estruturas injustas, insensibilidade de governantes para atender pessoas e necessidades, né? Então, olha aí, quando a gente vê assim os militantes, vamos respeitar, né? Vamos procurar saber direito como é, por que que essas pessoas lutam. Muitas vezes a gente até critica sem saber. Em nome dessa organização, né, que as pessoas se juntam em nome de índios, negros, operários, né, mulheres, jovens, a opção pelos pobres se traduz aí para os nossos dias, as dimensões libertárias da memória de Jesus. Jesus também vivia ali ensinando, mas ele sempre falando que para a gente dar a prioridade para os pobres, as crianças, os doentes. Nesse contexto é que podemos falar de mística, de engajamento e de luta. Muitos entendem que por causa do evangelho é que deve-se partir em missão. Sim, por causa não só do evangelho, toda a palavra de Deus deve-se partir em missão, com as exigências que são a prática da justiça, do amor e da misericórdia. Isso encarna a sensibilidade de Jesus, que aí nós somos levados a sentir as dores do outro, né? Como Jesus era levado a sentir as dores do seu povo, ele sentia as dores da outra pessoa. Ele falou que a gente amasse o próximo como a nós mesmos, mas nós temos que nos amar primeiro, né? Amar como a nós mesmos. E assim a gente entende a compaixão de Jesus, o bom pastor. E no seu exemplo, no exemplo que nos dá e que nos convida a segui-lo. Vamos tentar seguir. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente é cristão. Faça isto em memória de mim. A gente ouve isso toda semana na missa. E fazer isso em memória realmente de Jesus, que se compadecia das pessoas e ajudava mesmo. E também lembrando hoje de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, que se compadecia das pessoas e ajudava na prática. Vamos seguir esses dois exemplos. Queridos e queridas que nos ouvem, que nos ouviram aqui hoje, nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, que é onde falamos sobre a história de Irmã Dulce e também falamos a importância de nossa militância. Vamos encerrar com dois versículos aqui de Pedro, né, do livro de Pedro, 1 Pedro, em as cartas de Pedro, né? Em seu capítulo 4, versículos de 8 a 10, diz assim: sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros, sem murmurar. Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros, como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Resume bem o que falamos hoje aqui. Para viver o amor e para viver pelos outros, a graça que recebemos de Deus, ter hospitalidade uns com os outros. Essa foi a vida de Irmã Dulce, amando os outros até mais do que a ela mesma. Não é isso? É um exemplo para nós, como já dissemos. Queridos e queridas, com essa mensagem, então, encerramos aqui mais um quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja, que fazemos aqui dentro do programa A Voz da Diocese. Agradecemos nosso amigo Genivaldo Inácio, que sempre nos acolhe aqui. Agradecemos também nossos amigos e amigas da Pastoral de Comunicação. Muito obrigada a quem nos ouviu. Uma ótima semana. Até o próximo. Pelo amor, pelo bem que ela faz, e sentir.